começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Rádio Fonte Inesgotável de Emoção, futebol, a grande paixão do torcedor brasileiro. Futebol com paixão e emoção é aqui, na mais querida do Brasil.
Nacional.
Um forte abraço, muito boa tarde a você ligado na Nacional, 17 horas 4 minutos. Nesta segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021, está no ar mais uma edição do programa No Mundo da Bola, que tem na mesa de áudio o talento de Jorge Brum com a produção de Wagner Gomes e Luiz Ferreira. Vem com a gente, é hora de conferir os destaques da edição de hoje de No Mundo da Bola.
Uma vez Flamengo,
vitória contra o Inter no Maracanã, deixou o Fla na liderança do Brasileirão e só dependendo de si para levantar mais uma taça. Fluminense ainda alimenta a chance de entrar na fase de grupos da Libertadores.
Vamos todos cantar de coração.
Virtualmente rebaixado para a Série B. Situação do Vasco é dramática no Campeonato Brasileiro.
Botafogo, Botafogo.
Botafogo apresenta novo técnico e segue com planejamento para 2021.
Brasil!
É o Brasil no pódio. Maria Suellen vai ao pódio no Grand Slam de Judô em Tel Aviv. Tudo isso e muito mais aqui em No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
No Mundo da Bola.
Pela Nacional, 17 horas e 6 minutos, e a gente começa esse programa No Mundo da Bola trazendo a nossa pesquisa do dia. Agora é a hora da verdade. Quem terá mais dificuldades para ser campeão brasileiro? Flamengo ou Internacional? Flamengo enfrenta o São Paulo, Inter enfrenta o Corinthians. E você, o que acha, hein? Participe pelo telefone 21-76482, DDD21 na frente, ou 21-76788. Outra opção é pelo WhatsApp 97119-9966. Mas antes de conferirmos a opinião dos nossos comentaristas, vamos conferir o gol da vitória do Flamengo ontem no Maracanã contra o Internacional. Jogo dramático, o Flamengo saiu perdendo, empatou e Gabigol fez o gol da vitória. O gol que deixa o Flamengo de frente para mais uma conquista do Campeonato Brasileiro. Na Nacional você curtiu e vai curtir novamente com a locução dele, o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
É Betão Ribeiro, recupera, meteu a testa da miniatura, lançou para o Gabigol, Gabigol de cabeça, botou para o Bruno Henrique, arriou no solo, beleza de bola, a bola está no chão, lá vem o Flamengo para cima do Inter, lançamento é bom, a Rasqueta se livrou do primeiro, a bola é boa, a bola roubou, Gabigol, bate coração,
balançando nessa rede, né?
Nacional.
Negão 2, vira Inter 1.
Que narração é essa, André Luiz Mendes, locutor de todas as ondas, na vitória do Mengão ontem no Maraca diante do Internacional. E o repórter Rodrigo Ricardo traz toda a repercussão do jogo aqui no programa No Mundo da Bola, até porque ele está sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Fala, xará, tudo bem, amigo?
Tudo ótimo, meu xará, boa tarde para você, para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional, pro Márcio, pro Valdir. Enfim, vitória de líder, vitória de virada, foi dramática. Acho que nunca na era dos pontos corridos houve um jogo com tanta cara de final. O Inter começou na frente, o Edenilson cobrou um pênalti com perfeição, o Edenilson que teve 4 pênaltis cobrados e marcou os 4, e ontem não foi diferente. O Gustavo Henrique marcou, puxou bobamente o Yuri Alberto, e o árbitro não precisou nem do VAR para marcar o pênalti. Depois o Flamengo empatou ainda no primeiro tempo com a Arrascaeta, a bola ainda deu aquela beliscadinha na trave antes de entrar, foi o gol de empate. E no segundo tempo entrou em cena o Rodinei, um lance que está sendo discutido, a polêmica se deveria ser cartão vermelho ou não. Esse lance, o Klaus, aí a princípio não, ia, no meu princípio só ia dar o amarelo para ele, mas o VAR chamou ele, ele foi rever o lance, e aí acabou muita pressão dos dirigentes, torcedores que estavam lá, e aí acabou saindo o cartão vermelho pro nosso querido Rodinei, que é jogador do Flamengo, todo mundo sabe, entrou um fazendeiro lá do Mato Grosso que pagou R$1 milhão, doou ao Inter R$1 milhão, e depois o Inter vai pagar ao Flamengo para poder entrar em campo. E depois disso, com um a mais, o Flamengo foi para cima. A gente viu até uma cena rara, né? Que é o Gabigol ao lado do Pedro. E cena que só durou até o Gabigol fazer o segundo gol. E depois ele saiu logo sentindo um mal-estar. Já vou até deixando a torcida do Flamengo tranquila. O Gabigol está bem. Não levou o terceiro cartão amarelo. Saiu de campo porque sentiu um mal-estar. E aí foi substituído. Mas está tudo bem com ele. Ele certamente vai estar em campo na quinta-feira contra o São Paulo. Assim como o Rodrigo Caio, também havia uma preocupação com o Rodrigo Caio, que sentiu um desconforto, ele que vem de lesão, mas está sendo reavaliado, e ao que parece, o próprio Rogério Ceni já na coletiva, disse que está tudo bem com ele, que vai poder contar com ele. O mais desses, o Diego Ribas também, que começou como titular, e havia uma preocupação também, foi substituído, também ao que parece está bem, está ok. O que mais preocupa mesmo é o William Arão, que não jogou, até esteve ontem no Maracanã. O Rogério Ceni quis levá-lo, porque ele é um dos jogadores mais antigos do elenco do Flamengo, que está no Flamengo, é uma referência, então ele ficou lá, realmente deu muito apoio, mas não pôde entrar. Inclusive ele fez um teste antes, minutos antes do jogo, e nesse teste ele sentiu dores, então ele não pôde entrar, vai ser reavaliado, mas eu acho que dificilmente ele vai ter condições para enfrentar o São Paulo na quinta-feira. E quis o destino que com essa vitória de líder, o Flamengo chega aos 71 pontos, faltando apenas uma rodada para acabar, que a rodada final vai ser contra o São Paulo, justamente o clube onde o Rogério Ceni, atual técnico do Flamengo, é ídolo. E ele falou sobre essa situação.
Nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também, eu acho que é um direito que todos nós temos, escrever minha história também pelo Flamengo. Então o Morumbi é uma casualidade que o jogo seja no Morumbi, mas nós jogaremos com o maior respeito. Primeiro que vamos enfrentar um grande time, né? Um time que nos fez sofrer bastante nesse ano, independente de eu estar aqui ou não, mas existiram derrotas doloridas para o São Paulo. E agora nós vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas sempre com o maior respeito que o São Paulo merece pelo grande clube que é.
São Paulo que joga hoje contra o Botafogo. São Paulo que ainda precisa garantir, né, carimbar seu passaporte no G4. O Fluminense está vindo logo atrás ali em quinto, ameaçando. Em caso de vitória, hoje o São Paulo já garante. Mas o São Paulo, como lembrou o Rogério Ceni, castigou o Flamengo esse ano. Eliminou o Rubro Negro na Copa do Brasil. Em 4 duelos, foram 3 vitórias do São Paulo. Então, o São Paulo esse ano, por enquanto, tem sido uma pedra no sapato dos flamenguistas. E o Rogério Ceni também falou sobre a preparação que o Flamengo vai ter nesses últimos dias aí até quinta-feira.
Temos ainda muito trabalho pela frente, uma grande equipe, né? Sobraram 3 equipes no final, 3 confrontos, Corinthians, Inter e agora o São Paulo. três grandes do futebol brasileiro sobraram para a gente nessa reta final. Então, assim, eu fico lisonjeado, feliz por estar tendo essa oportunidade, mas nós sabemos que nós vamos ter que trabalhar muito, ter que se dedicar muito na parte de vídeos, principalmente, de mostrar ao atleta quais são os caminhos melhores para ser escolhidos para esse jogo. Então, assim, um dia de alegria hoje, não de euforia, mas um dia que a gente pode usar como motivação para esse último jogo contra o São Paulo no Morumbi.
Tá aí o Rogério Ceni, muito pé no chão, tentando conter a euforia da massa rubro-negra, que ontem foi ao entorno do estádio, nem deveria aglomerar, mas é difícil segurar, teve um pouco de confusão, mas enfim...
Mas não deveria ser difícil, né, Rui? Desculpa te interromper, é irresponsabilidade, não há paixão por clube nenhum que faça um cidadão que tem um mínimo de responsabilidade, comprometimento com família... sair para ver time de futebol, para ver ônibus e se aglomerar 3 mil, 5 mil pessoas no momento que nós estamos. É uma irresponsabilidade muito grande. Não é amor pelo clube, não. É irresponsabilidade. Amor pelo clube, o cara fica em casa, ao lado da família, mantendo um distanciamento, torcendo, vibrando, em caso de derrota, sofrendo. Isso é amar o clube. Você sair da sua casa e juntar-se a mais 2 mil, 3 mil pessoas, isso é falta de respeito e é falta de amor próprio.
É verdade, Rodrigo, eu concordo com você, mas eu acho que qualquer clube nessa situação, mesmo a gente vivendo esse tempo de pandemia...
Qualquer clube estaria errado.
Estaria errado.
Qualquer torcedor de qualquer clube, como torcedor do Palmeiras, foi errado.
Exatamente.
Qualquer torcedor, aí eu estou esquecendo se é torcedor do time branco, do time azul, do time amarelo. O cidadão que numa pandemia sai de casa para se aglomerar e ficar dando tapinha no ônibus e gritando o nome do time no meio de 3 mil pessoas, ele não tem amor nem por ele, nem pelas pessoas que vivem ao lado dele.
É verdade, né? E essa aglomeração não foi só em torno do estádio, foi pela cidade toda, os bares cheios, o Flamengo tem a maior torcida do país, então é difícil segurar nesse sentido, né? Porque é essa paixão que realmente beira a irresponsabilidade. Uma última notícia aqui do Flamengo é que o vice-presidente jurídico do Flamengo, geral também do clube, Rodrigo Danche de Abrantes, promete oferecer uma notícia-crime contra o fazendeiro ou empresário do agronegócio do Mato Grosso, o Elusmar Marge Schaeffer, que pagou aí essa multa do nosso querido Rodinei, agora ele está dizendo que vai injetar dinheiro no São Paulo para ganhar o jogo. E aí isso não pode, porque pode dar a entender que vai ter manipulação de resultado, fraude, enfim. A gente não sabe se o Elusmar fez essa declaração querendo tumultuar ou se realmente vai fazer. Dinheiro para injetar, realmente a gente sabe que ele tem, Xará.
É verdade. Vamos ver aí se realmente ele... ele vai fazer isso, ele vai injetar dinheiro, aquele incentivo financeiro para o São Paulo vencer o Flamengo. Enfim, vamos aguardar. Obrigado, Rodrigo e Ricardo. São 17 horas e 17 minutos. E agora sim eu quero ouvir os nossos comentaristas em relação à nossa pesquisa de hoje. Quem vai ter uma dificuldade maior nesta última rodada? Inter ou Flamengo? Flamengo ou Inter? Eu começo com ele, comentarista, que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir Luiz.
Boa tarde, um grande abraço para você, meu amigo Rodrigo Campos, para o Márcio Guedes e para todos os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Se analisarmos pelos últimos jogos e pela classificação do Campeonato Brasileiro, eu acredito que o Flamengo vai ter uma dificuldade maior. Explico por quê. Além de entrar com a obrigação de ganhar para ser campeão, tem esse detalhe que o Rodrigo Ricardo citou. Esse ano foram 4 jogos, o pacote de 2020 e 2021. Foram 4 jogos, 3 vitórias de São Paulo, 1 empate. E o São Paulo brigando para entrar na fase de grupo. Eu acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade do que o Inter. Por que o Inter, na minha avaliação, não vai ter tanta dificuldade? Vai ter, claro, que ninguém vai entregar o jogo. Mas o Corinthians, hoje mesmo eu li na internet, vi no emissor de TV a cabo, uma entrevista do Wagner Mancini dizendo que vai usar a base. Já vai começar a ter dispensas, que vai usar base. Então, o Corinthians já não pega mais vaga na Libertadores. Ele está quase 5 pontos do Santos. Olha, 4 pontos, ele tem 50, O Santos tem 54, quer dizer, só falta um jogo. Então ele não pega mais nem pré-Libertadores. Ele pega somente a Sul-Americana. Então eu acho que o Corinthians, não é que ele vá ajudar o Inter para prejudicar o Flamengo. É natural estar pensando nele. Está começando a se planejar o Campeonato Paulista e para o Campeonato Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, que começa em maio. Então eu acho que antes da bola rolar, eu acho que o Flamengo vai ter mais dificuldade. O São Paulo, dificilmente hoje o Botafogo ganha de alguém, né? Mas se o São Paulo perder para o Botafogo, aí então a situação vai ficar mais complicada ainda para o São Paulo. E para concluir a primeira participação, esse senhor Rodrigo Duches de Abrantes, calado é um poeta, né? Isso aí vai acontecer sempre no futebol. Você acha que o Flamengo nunca deu um numerário para o adversário? Isso não é corrupção. Corrupção é perder. Você acha que o Flamengo nunca deu um tostão sequer para alguém ganhar um jogo em prol dele? Isso é mala branca. Isso não vai acabar nunca no futebol. E ele tem que aprender a respeitar um pouco mais os outros. Ele, outro dia, ele deu uma declaração tripudiando do Botafogo, depois deu uma outra tripudiando do Vasco. Esse senhor é o mesmo que até hoje fica enrolando a família dos meninos que morreram no Ninho. Então esse senhor Rodrigo Dantas de Abrantes, ele pensa que a lua é um queijo, ele acha superior a tudo. Então é bom ele ficar calado. Ou será que o Flamengo também não vai propor o Corinthians uma graninha pro time correr? Isso é natural no futebol, não vem com o negócio de... Não tem freio no futebol, não tem freio no futebol. Todo mundo tem lá o seu lado de, e não vou criticar porque é para ganhar. E todo mundo faz isso e ele agora quer processo, notícia, crime. Ah, vá pro campo, meu garoto, fica na tua. Teu pai foi um grande presidente do Mundial de Clube, mas você calado é o poeta, Rodrigo Dulce de Abrantes.
Esse Valdir Luiz, ele sabe o que diz. Diga lá, Rodrigão.
Não, será que saiu uma notícia agora, uma reportagem da UOL, que traz uma declaração fresquinha do Elusmar Mage, esse torcedor empolgado e milionário do Colorado, dizendo que o que ele teria dito foi injetar dinheiro no São Paulo, foi no calor do momento, que não vai fazer nada disso, e ele disse que inclusive foi lamentável o erro do árbitro do VAR, que a derrota deixa o título mais difícil para o Inter e que ele se manifestou sem pensar, Rodrigo.
Então esquece o negócio da grana.
É, esquece o negócio da grana.
Beleza, a família agradece. 17:22, eu quero a opinião dele. Quem vai ter mais dificuldades nessa última rodada? Flamengo ou Inter? A opinião é dele, comentarista da Sinergia Nacional.
Márcio Guedes.
Forte abraço, boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro Rodrigo. Boa tarde, Valdir Luiz. Para antes de mais nada, quero dizer que concordo inteiramente com o Valdir em relação a esse Duche de Abrantes, que só fala besteira, só fala bobagem, não respeita os adversários e não está muito qualificado para ser dirigente. Ele não passa de um cartola e de um cartola muito ruim. Bem, em relação a essa possível mala, que eu acho que só o cara dizer que não vai dar mais, não quer dizer que não vai dar, talvez não queira publicidade em torno do assunto, isso aí top não é top, isso aí é um prêmio extra. É, você pagar para um time ganhar, não tem problema nenhum. Problema nenhum. Se pagar para perder, aí é diferente. Aí já é uma fraude violenta. Em relação à pergunta principal, meu caro Rodrigo, exatamente eu acho que, como meu grande amigo, um amigo de muitos mais alegrias que tristezas, aliás, o Valdir falou, eu concordo inteiramente. Eu acho que, pelas circunstâncias, entendeu? Embora o Flamengo seja muito melhor que todos os outros, vai ser um jogo que tem um emocional muito forte. Jogo decisivo no Morumbi, time do Rogério Ceni, né? Então o Flamengo talvez enfrente uma dificuldade extra do lado emocional. Agora também é difícil falar antes, porque eu não sei também qual vai ser o estado de espírito do São Paulo para esse jogo. São Paulo normalmente é um time frio, é um time meio desmotivado, um time que fez um campeonato displicente, tem problemas em sua defesa, entendeu? O seu ataque já foi bom nesse campeonato, não é mais. Então, depende muito do comportamento de São Paulo, mas acho que o Flamengo, evidentemente, pelo fato de ter que ganhar e pelo fato de estar com muita pressão, o Flamengo vai ter, em tese, muita dificuldade. Lá no Sul, o Corinthians vai com o time misto, o time com garoto, talvez, o Inter tem dificuldade quando joga contra o adversário retrancado e inferior, como já se viu aí, como com a derrota para o Sport, aquele jogo terrível, difícil contra o Bragantino, que ele venceu com o peso do finzinho.
O próprio jogo com o Vasco, né, Márcio?
Exatamente. O Inter não joga bem muito contra. O Inter joga melhor quando vai fora contra times superiores. Ou o adversário propondo o jogo e ele no contra-ataque. Só que ontem, contra o Flamengo, mesmo fazendo um gol de saída, que a tese ajudaria muito, ele enfrentou um time muito superior tecnicamente e que taticamente foi muito bem ontem. Pouca gente falou isso. O Flamengo ontem voltou, o time quase foi para marcar também, foi muito disciplinado do seu ponto de vista tático. E o Inter teve pouca chance no seu contra-ataque. Isso também foi fundamental para fazer prevalecer no final a vitória do Flamengo pelos lances excelentes do Gabigol, do Arrascaeta, do Gerson, que esses três que tiveram atuação muito boa, e também, evidentemente, com a pequena ajudinha do árbitro, né? Não foi por isso que o Flamengo venceu, mas aquela expulsão foi ridícula do Rodinei, né? Claro que 11 contra 10 no segundo tempo pode não ter sido determinante, mas que ajudou o Flamengo, facilitou as coisas, sem dúvida alguma facilitou. Mas eu acho que o jogo de mais pressão, de mais estresse assim, dessa quinta-feira vai ser o Flamengo, embora eu complexe, meu caro Rodrigo e meu caro Valdir, dizendo o seguinte: acho que o Flamengo vai ganhar e acho que o Flamengo vai ser o campeão.
Perfeito, esse é o Márcio Guedes acreditando em mais um título do Flamengo. E a torcida do Flamengo também, obviamente, acredita nisso. E aí, Márcio, eu te pergunto o seguinte: aquela cena da aglomeração ontem, eu falei isso há pouco no programa, o que é que você achou, hein?
Olha, as suas palavras foram perfeitas. Você foi bem rigoroso, foi bem exato. É um absurdo que as pessoas, numa pandemia dessas aí, não usem máscaras em público, se aglomerem junto umas às outras, mesmo em locais abertos. Isso daí é um perigo muito grande, não só para elas, mas depois para os familiares delas, para as pessoas mais idosas, que correm mais perigo, que ficam em contato com elas. Mas, enfim, isso vai fazer o quê, né? Tem pessoas que têm vento na cabeça, não tem nada na cabeça, ou vento é coisa pior, né? Então, é impossível. A não ser que chegasse lá a polícia jogando bomba, gás lacrimogêneo, aí dizer que a polícia é repressora, que a polícia é fascista, entendeu? Mas é difícil, o país é difícil. É difícil o negócio aqui. Então, a gente tem que engolir em seco, criticar com força, como você fez muito bem, eu concordo plenamente com você, mas eu acho que não tem jeito não. Isso aqui, esse nosso país é complicado. Tem muita gente que vive em outra galáxia, meu caro Rodrigo.
É, e isso realmente, eu fico chateado porque é inaceitável. Toda hora você está vendo pessoas morrendo, o índice aumentando, a vacina ainda chegando e as pessoas se acomodando de uma forma tão perigosa. E isso é lamentável demais.
E o pior, Rodrigo,
sim, Valdir,
só para acrescentar tudo, eu sou idêntico ao Márcio. Parabéns por tudo que você falou. E o pior, me desculpe o termo, os caras são tão idiotas que não viram o jogo. Eles não viram o jogo. Teve um momento durante a transmissão que eu estava fazendo com o André, e a gente não está indo para o estádio, evidentemente, a televisão mostrou uma imagem durante o jogo, os caras lá fora, quer dizer, eles, que torcedor é esse? Pô, eu acho que eu vou sair de casa e deixar de ver o jogo para fazer aglomeração. Quem tem é Flamengo, torce de casa. Você tem toda a razão. E além de tudo, falta inteligência, porque o cara não viu o jogo. Ele foi para lá para ficar na porta fazendo barulho e não viu o jogo, que é o momento máximo do torcedor, né, assistir o jogo.
Exatamente, quer dizer, não dá para entender. Márcio, olha aqui, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, amigo.
Rodrigo, um abraço. Você não quer saber se o Vasco tem alguma chance aí? Pode ser 2-6-0, são dois resultados possíveis, não?
O Saci Pererê vai jogar pelo Vasco e a mula sem cabeça vai jogar pelo Fluminense. Aí eu acredito. Ô Márcio, não me irrita, Márcio. Um abraço, hein?
Um abraço.
Eu não fiz isso contigo, Márcio. Há 15 dias.
Você não falou pro Rodrigo na despedida, que era a nossa tradicional.
Não, eu falei sim.
Falou, Valdir. Você que não está prestando atenção.
Eu prestei atenção. Mas
pode repetir, por favor, Márcio.
Por favor.
O Valdir Luiz é um grande amigo de alegria e tristeza. Muito mais alegria do que tristeza, embora atualmente estamos passando por um momento de tristeza.
Depois dessa, nada me resta a não ser dizer que no mundo da bola dá um tempo e volta rapidinho.
No mundo da bola.
Este som está chegando à maior playlist de hits do Brasil. é a seleção da Rádio Nacional, agora no seu aplicativo de streaming preferido, o Spotify. Música brasileira nos seus mais variados estilos, onde e quando você quiser. Não perca! Favorite e compartilhe com os amigos. O melhor da música é nacional.
O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para Retorno às Aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o guia completo em fnde.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
No Mundo da Bola.
Com o programa No Mundo da Bola aqui na sua Rádio Nacional e chegou a hora do...
Momento Estádio.
Astrid Nick trazendo as últimas notícias do judô aqui no Momento Estádio.
Finalmente saiu uma medalha do judô brasileiro em 2021. No último sábado, último dia do Grand Slam de Tel Aviv, em Israel, Maria Sueli Altman projetou a porto-riquenha Melissa Mojica por ippon na disputa por um dos bronzes do pesado feminino e garantiu o pódio para o Brasil no primeiro Grand Slam do ano. Cabeça de chave número 1 do torneio, a brasileira venceu duas lutas nas preliminares e só caiu na semifinal diante de Rochelle Nunes, de Portugal. O pódio lhe garantiu mais 500 pontos no ranking de classificação olímpica para Tóquio 2020, número 3 do mundo atualmente. Maria Suelen é a melhor brasileira ranqueada no pesado feminino e disputa a vaga olímpica com Beatriz Souza, que ocupa a sétima posição na listagem e não lutou em Tel Aviv. Em final emocionante, com duas duplas que vão representar o Brasil nas Olimpíadas de Londres, Agatha e Duda conquistaram mais um título neste domingo na sétima etapa Open do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia 2020-2021. De virada, elas venceram Ana Patrícia e Rebeca por 2-7 a 1 e chegaram ao quinto ouro na temporada, sendo esse o quarto consecutivo. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Muito obrigado, Astrid Nick. No Momento Estádio, aqui na Rádio Nacional. São 17 horas 32 minutos e a situação do gigante da colina é desesperadora.
Vamos todos cantar de coração.
Eu acho que o rebaixamento já é uma realidade. Torcedor do Vasco, nem o mais otimista acredita nessa combinação de resultados. O Vasco ainda não está matematicamente. Mas todos sabemos que a situação é irreversível, pelo menos dentro de campo. Vasco, pela quarta vez na sua linda e gloriosa história, rebaixado. E quem traz as informações do gigante da colina é ele, que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Fala, Maurício.
Fala, tudo bem, meu? Beleza, boa tarde a você.
Tudo tranquilo, né?
É, tudo tranquilo. Ao Márcio, a você, ouvinte da Rádio Nacional. Dentro de campo não deu. Dentro de campo pro Vasco não deu. O Vasco empatou com o Corinthians 0-0. Muita gente criticando a postura do Vasco contra o Corinthians, uma postura reativa, né? Uma postura defensiva. Não uma postura de quem precisa do resultado. De quem
a postura
precisa...
que o Vasco teve 90% do campeonato, time covarde, time pequeno.
De quem precisava atacar. O Vasco até quase fez um gol na sorte por ali e que deixaria o Vasco ainda vivo, mas o fato é que o empate tirou a chance do Vasco permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco não vai fazer 6, não vai fazer 12. Talvez o Vasco nem consiga vencer o Goiás e se vencer, provavelmente, no máximo por 2 gols de diferença.
Do jeito que o Vasco vem jogando, se o Vasco dependesse de um empate, o Vasco joga pelo empate em São Januário contra o Goiás para fugir do rebaixamento. Eu tenho certeza que a torcida ia estar preocupada.
Com certeza, ia estar preocupada. Porém, tem muita gente que acredita ainda. não no resultado contra o Goiás, mas nisso aqui que o Vanderlei Luxemburgo vai falar.
Eu não posso enganar o torcedor. Se eu falar que eu estou querendo ganhar do Goiás, para depois fazer 12 gols, eu vou estar enganando o torcedor. Mas eu posso falar para o torcedor que o jogo do Vasco está sub júdice. Isso é muito importante, porque houve uma atuação da arbitragem muito grave, gravíssima. Nós jogamos com um erro grande da arbitragem, sem o VAR ter a condição de colocar linha de impedimento. Tanto é que o Superior Tribunal de Justiça Esportiva deu um parecer favorável a mostrar toda a gravação desde antes do jogo até agora. Então acho que esse jogo sub júdice é importante. Então nós temos que ganhar, porque o Vasco tem que jogar sempre para ganhar. Mas eu quero dizer que esse jogo aí para ser decidido depois, ele é fundamental, ele é importante para a moralização desse campeonato brasileiro.
Tá, então o Vanderlei Luxemburgo ainda acreditando numa possível anulação da partida entre Vasco e Inter, para refrescar a memória do torcedor que não se lembra. O Inter fez um gol logo aos 12 minutos do primeiro tempo com o Rodrigo Dourado de cabeça. Esse gol, a posição do Rodrigo Dourado, ela é polêmica, ela não é definitiva, vamos dizer assim. A impressão pela câmera da Rede Globo, que tem os direitos de transmissão, é de que o Rodrigo Dourado está com o ombro à frente do Ricardo Graça. Esse lance foi para o VAR e o VAR não chegou a uma conclusão. Então, acabou mantendo a decisão de campo. O problema que o Vasco alega é que, hoje, na dúvida, o Bandeirinha é indicado a não marcar o impedimento, porque tem o VAR. O Bandeirinha pode ter sido influenciado por isso e não marcou o impedimento, porque tinha o VAR. A outra acusação é de que as linhas estavam descalibradas desde o início do jogo e que tinha um pedido da própria CBF para o Vasco não colocar a sua câmera da Vasco TV na linha de impedimento para não gerar discussão logo depois. E a outra reclamação também do Vasco da Gama é que no ofício, no comunicado enviado pela CBF na noite do jogo, dizia que o lance tinha sido analisado pelo VAR mesmo sem as linhas. E no áudio enviado para o próprio Vasco da Gama e no comunicado feito pela própria CBF, a CBF alega que não houve qualquer tipo de definição do VAR. Ou seja, a própria CBF fez uma contradição, se contradiz. Primeiro ela disse que houve, mesmo sem as linhas, e depois ela disse que não houve, mantendo o resultado de campo. O STJD pediu toda a gravação de todos os áudios, de tudo, desde o início. Esses áudios, essas imagens, elas vão ser juntadas para o STJD para uma posterior análise.
Só te perguntar uma coisa, Maurício. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, ele é vinculado à CBF?
Teoricamente, não.
Não?
Teoricamente, o STJD é um órgão
independente.
Independente.
Ótimo.
Teoricamente, é um órgão
independente. Porque se tivesse alguma ligação com a CBF, esquece o caso.
Sim, exatamente. E aí tem muitos jornalistas já dizendo que o STJD mudou. Muita gente, juristas esportivos, dizendo que não há qualquer chance de o Vasco anular essa partida, uma vez que está previsto, com falha de funcionamento do VAR, mantém-se o resultado de campo. Agora, muita gente, alguns juristas esportivos, dizendo que há sim possibilidade do Vasco anular esse jogo. E a gente fica nessa expectativa de saber, primeiro, quando o STJD vai julgar essa situação, porque vai precisar de uma análise muito grande. Isso pode acontecer depois do fim do Campeonato Brasileiro, inclusive. Depois do fim do Campeonato Brasileiro, inclusive, a gente pode ter um Campeonato Brasileiro sem fim. A gente pode ter um João Avelange 2021, não duvido muita coisa disso, não. Mas o fato é que o mais provável é que essa partida não seja reeditada, até porque uma reedição dessa partida causaria uma indignação do Internacional, não só nesse jogo contra o Vasco, e sim também o jogo contra o Flamengo, porque o Cuesta recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Vasco e não atuou contra o Flamengo. E aí é uma bola de neve, meu amigo, que ninguém sabe o que pode acontecer. Então acredito que esse jogo não vai ser reeditado e que o Vasco está já sim na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, e aí? O que vai acontecer? O presidente do Vasco, Jorge Salgado, não deu entrevista coletiva ontem. Muita gente criticando, muitos torcedores criticando, achando que ele deveria colocar a cara já e falar. Marcou uma entrevista coletiva para amanhã, já com a expectativa de anúncio de dispensas, de anúncio de novas contratações, anúncio de como vai ser o Vasco para a segunda divisão. Agora, quem está querendo ficar no Vasco é o Vanderlei. Ele falou:
eu vim para o Vasco para 12 jogos. Pessoal, pô, tu vai colocar tua carreira em risco? Vou colocar minha carreira em risco. Minha história da carreira já está pronta. Eu não tenho essa preocupação de, em 12 jogos, se o Vasco caiu agora, maculou minha carreira. Não, muito pelo contrário. Eu estou à disposição do Vasco. Nesses dois jogos, estou à disposição do Vasco para uma reconstrução do Vasco da Gama, que isso aqui precisa ser. Acho que o Vasco precisa realmente passar por uma reconstrução, porque nos últimos 3 anos, o Vasco vem beirando a zona de rebaixamento. Uma hora
cai.
E a pergunta que deve ser feita ao Luxemburgo é a seguinte: eu estou disposto a ficar no Vasco, eu quero... Alguém precisa perguntar ao Vanderlei Luxemburgo: Simba, você está disposto a ficar mais um ano sem receber? Ou existe algum acordo, alguma intenção de repente você ajudar na montagem do elenco? Alguma até coisa. É porque é estranho ele ficar um ano sem receber mais, hein?
Até onde eu sei, até a informação que eu vi na internet, o acordo seria, né? Isso não é uma informação, na verdade, são especulações que você encontra, conjecturas. O Vanderlei, ele não receberia, se o Vasco permanecesse na primeira divisão, ele assinaria um contrato mais longo com o Vasco. Como o Vasco não permaneceu na primeira divisão, teoricamente, o Vasco não teria qualquer tipo de obrigação ou qualquer tipo de acordo, seja formal ou verbal, com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas, como eu disse, são especulações, são conjecturas. Hoje mesmo de manhã começou um movimento de que o Vasco estaria interessado em Fernando Diniz. Só de ontem para hoje, o Fernando Diniz foi ventilado no Vasco, no Atlético Mineiro e também no Corinthians. Então, e no Fortaleza também. Então, vamos saber qual vai ser a situação exata. E o torcedor do Vasco, principalmente, espera um posicionamento completo do presidente Jorge Salgado nessa entrevista coletiva que ele marcou para essa terça-feira.
Valdir Luiz, a situação do Vasco, Valdir, eu lembro que você, e eu te dei toda a razão, após a vitória do Vasco sobre o Atlético Mineiro, você, eu acho que 90%, o Vasco não cai. Só que, Valdir, e eu também, e quando você falou isso, foi por conhecer muito futebol, só que o futebol, amigo, ele apronta algumas, e curiosamente, depois daquele jogo, o Vasco deixou de pagar salário para os seus jogadores. Depois daquele jogo, os jogadores não viram mais acordo salário. Estranho essa queda, né, Valdir?
Além disso, teve o problema do Vanderlei com o Castanha, segundo eu soube. Só queria só, antes de entrar na parte de campo e bola, avisar o meu querido Maurício que o STJD, as pessoas são indicadas pelo presidente da CBF. E quem paga o aluguel com o STJD funciona, que é na Rua da Ajuda, onde tinha um antigo prédio da Federação, 15º, 16º andar.
Acima da Leiteria Mineira.
Isso aí, meu querido. Você conhece bem, Bituludo. Então, você conhece bem a Leiteria e o STJD. Então, o que acontece? São indicados pelo presidente da CBF.
Então já é.
Quem paga o aluguel é a CBF. Não tem, é a mesma coisa. Você acha que eles vão jogar com o teu patrimônio? Isso aí é carta marcada. Eu sei que é carta marcada, porque a gente sabe como é que funciona. O Vasco não tem um carro na vida dele, como te salvou o Fluminense em 2013. Porque o Vasco caiu em 2013, era para ter caído 2. Mas aí o vice-jurídico da CBF, que é torcedor do Fluminense, avisou ao Fluminense sobre a situação do Everton. E o Fluminense se salvou. Tem que ser claro isso. Não vamos esconder nada. A gente não estou falando uma mentira. Não estou atacando ninguém pessoalmente. Estou citando fatos que são verdadeiros. E eu sei que são verdadeiros. E aí manipulou tudo. O Mário foi lá, fez uma bela defesa. E coitada portuguesa, acabou. Infelizmente, o Vasco não tem isso. E eu duvido que o STJD dê ganho de causa ao Vasco. Porque tudo que o Maurício falou, concordo. Pode vir João Avelange, pode vir uma série de coisas, campeonato. Aí vai vir uma série de problemas na sequência que vai dar uma confusão imensa. E a CBF é uma ação entre amigos. Muda o nome, mas tem sempre lá. Caboclo, amigo, vice-presidente, torce pelo Inter, foi na concentração do Inter ontem. Então, como é que vai torcer? O STJD fala assim: vota a favor do Rodrigo, hein? Mas o Maurício não, mas o Rodrigo é mais forte. Então, entendeu? É sim. Infelizmente, o futebol brasileiro tem esse ranço. Infelizmente. Mas agora, falando de campo e bola, Vasco, nos últimos 5 jogos, não fez um gol. Não fez um gol. Parece que, sabe, contato com o time do Botafogo, acho que afetou o time do Vasco. Fez um gol. E outra coisa, o Vasco, em 2018, já bateu na trave, foi salvo para aquele empate de 0-0 com o Ceará lá no Castelão. Então é lamentável a situação do Vasco. Lamentável mesmo. Eu fico triste que o futebol carioca vai ter dois grandes clubes, clubes centenários, clubes que envergam a camisa no varal, clubes de tradição no Brasil e no mundo inteiro, todo mundo conhece o Vasco, vão disputar a segunda divisão. Infelizmente, por culpa de quem? Dos seus dirigentes que causaram isso aí. Agora o do César vai tentar reconstruir o Botafogo, o Salgado vai tentar reconstruir o Vasco, mas ambos têm uma coisa importante, eles têm grandeza, sobem no campo, não usam de outros artifícios como o Coimão que tem aí. Diferente, o Vasco vai, mas eu não acredito que o Vasco não caia, infelizmente. Amigo, só se não tiver goleiro, tira o goleiro do Fluminense e tira o goleiro do Goiás, aí pode ser que o Fortaleza peca de 7 e o Goiás de 7. Aí pode ser. Do contrário, amigo, nem Papai Noel chegando em junho acontece isso. É lamentável. A gente fala isso com tristeza, porque o futebol carioca tem dois clubes na segunda divisão. E o pior, você viu, Rodrigo? As campanhas do Campeonato Carioca deram o que deram. O Vasco foi o sétimo e o Botafogo foi o quinto. E tá na hora da Federação de Futebol começar a pensar mais nos clubes, hein? Que era uma das grandes responsáveis também, além dos erros dos dirigentes, para essas campanhas ruins. E o Vasco e o Botafogo. Tá na hora também de mudar tudo, mudar o comando. O Rubinho já tá lá há 14 anos e o futebol carioca vive um momento muito ruim. E vamos ter um Campeonato Carioca, sabe, sinceramente, eu acho que vai ser um dos mais fracos dos últimos anos.
Infelizmente, pior que eu adoro o Campeonato Carioca, mas há muito tempo eu não consigo.
Sou do tempo de tudo que é jogo.
Atentar. São 17 horas e 46 minutos, falando sobre a seleção brasileira de futebol feminino. Volta Astrid Nick.
Seleção brasileira de futebol feminino.
Astrid Nick. A seleção brasileira de futebol feminino perdeu para a seleção dos Estados Unidos por 2-0 no torneio Chip Leaves. As norte-americanas têm 2 vitórias, enquanto Brasil e Canadá têm 1. As argentinas ainda não venceram na competição. O próximo encontro das brasileiras será com a seleção do Canadá na quarta-feira. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Obrigado, Astrid Nick. E temos informações também sobre a seletiva do Cariocão. Boa tarde, Luiz Ferreira.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Rodrigo Campos, aos amigos ouvintes aqui do programa No Mundo da Bola. América 3, Americano 1, Sampaio Corrêa 1, Friburguense 1. Sampaio Corrêa 1, Friburguense 0, perdão, Nova Iguaçu 1, Cabo Friense também 1. Esses foram os resultados da última rodada da seletiva do Campeonato Carioca. Com esses resultados, o Nova Iguaçu, a laranja mecânica da Baixada, vai disputar a elite do Campeonato Carioca. Em tese, o Nova Iguaçu estreia contra o Flamengo em data ainda a ser confirmada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Rodrigo Campos, bastava esse empate para o Nova Iguaçu se classificar, conseguiu um gol no finalzinho da partida. A laranja mecânica está de parabéns.
Uhul, Nova Iguaçu, 17 horas 48 minutos. Esse é o programa No Mundo da Bola e o repórter Maurício Costa volta no programa trazendo informações do tricolor das Laranjeiras. E aí, Maurício?
Olha, Rodrigo, o Fluminense perdeu uma grande chance de ter boas possibilidades de participar da fase de grupos da Libertadores da América. A gente lembra, o São Paulo enfrenta o Botafogo ainda hoje, e a tendência é que o São Paulo vença o Botafogo. Nada contra o Botafogo, mas são as últimas rodadas que mostram isso, e aí fica muito difícil para o Fluminense, na verdade impossível, né, o Fluminense chegar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Isso tudo porque na partida de ontem o Fluminense vencia por 1-0 até os 38 do segundo tempo, quando foi marcada uma falta do Nino, e que na cobrança da falta veio o gol de empate do Santos. E o Nino, a torcida reclamou muito que a falta não existiu, para mim ela não existiu também. O Nino reclamou, recebeu amarelo, continuou reclamando e recebeu o segundo amarelo no mesmo lance e foi expulso. Né? O árbitro entendeu que ele ofendeu com a honra. E aí o Marcão, técnico do Fluminense, explicou a revolta do tricolor.
O que mais a gente lamenta foi o critério, né? Hoje, as escolhas do árbitro, um lado Ele usava de uma forma, para o Fluminense ele foi muito duro. O lance do Nino, eu acho que não foi falta. E duas jogadas antes, o atacante já tinha segurado o Nino na camisa e ele não deu falta. Foi irritando nossos atletas, irritando um jogo equilibrado, um jogo igual. Segundo tempo com dificuldade. Ele foi dando umas faltinhas que, para mim, o critério foi diferente.
Tá, então o Marcão tentando explicar porque na revolta do elenco tricolor e também da torcida do Fluminense, que começou com 1-0, o gol do Luca, um belo gol, inclusive, com um passe maravilhoso do Luiz Henrique, belo jogador, mas dessa vez não deu. Empate 1-1, fica distante. E o jogo contra o Fortaleza, né? 7-0, acho difícil. Ainda mais porque a possibilidade do Fluminense chegar na fase de grupos da Libertadores diminuiu bastante. Mas o Marcão entende que o tricolor vai entrar com honra e, mais uma vez, buscando a vitória.
Na verdade, assim, é concentrar nossa força toda no jogo contra o Fortaleza, tentar fazer o nosso melhor, deixar tudo dentro de campo, apoio, energia boa que nosso torcedor que tem acontecido, tem chegado pra gente, é muito legal isso, viver esse momento junto com nossa torcida. Mais uma vez a gente pede demais o apoio deles, para energia positiva, para que nossos jogadores dentro de campo façam uma grande, uma excelente partida e consiga uma vitória tão importante. E com certeza, eu tenho certeza que alguma coisa boa vai acontecer. Esses meninos estão se dedicando ao máximo, estão vivendo isso diariamente, com muita, muita dedicação, muita entrega, muita responsabilidade com a nossa camisa, com a nossa instituição, e eu tenho certeza que vai acontecer uma coisa muito boa para ele.
Tá, então, o técnico Marcão, acho que assim, a coisa boa do... O Maldir vai falar, mas a coisa boa do que vai acontecer já aconteceu, né? O Fluminense está na Libertadores, mesmo que seja pré-Libertadores, já é algo que acho que nenhum torcedor do Fluminense, nem o revoltado lá do Recreio, esperava por isso. E o Fluminense conseguiu chegar, pelo menos, a pré-Libertadores. Inclusive, teve uma entrevista, uma pesquisa, né? Chega a final do ano, você faz pesquisa, né? De time, e vários veículos de comunicação fazem essa pesquisa. Eu participei de uma hoje, do Estadão, e a minha vontade, qual o melhor técnico? Eu queria botar o Marcão, ou então o Odair Helma, mas não dá para botar. Eu queria botar o técnico do Fluminense, porque para mim o Fluminense foi a maior surpresa do Campeonato Brasileiro. Só que não dá para botar o Odair Helma, que saiu na metade, e não dá para botar o Marcão, que entrou na metade. Eu podia botar o Odair Helma / Marcão. Como não dava para fazer isso, eu acabei votando no Maurício Barbieri, mas só parabenizar o trabalho do Marcão e também do Odair Helma.
O Marcão, que chegou inteiramente desacreditado, demorou um pouquinho para pegar o ritmo, e depois, Valdir, ninguém segurou mais, hein?
É verdade. Ele conseguiu somar pontos importantes. O Fluminense chegou a 61, né? Se não me falha a memória, 61 pontos. Uma campanha digna, concordo inteiramente com o Maurício. O Fluminense fez uma campanha surpreendente. Acho que o mais apaixonado torcedor tricolor não acreditava. Só discordo do Marcão com relação ao jogo de ontem. Ele viu um outro jogo. O Fluminense recuou no segundo tempo. Tudo bem, o lance da falta foi polêmica. Se o Fluminense começar a reclamar também, ele tem um histórico também que não pode reclamar muito. Mas o lance da falta foi polêmico. Mas ele botou o time para trás. E ele tem, o Fluminense tem esse hábito de botar o time recuar demais quando faz um gol. E o Santos foi para cima, o Cuca foi a despedida do Cuca, encheu o time de atacante e acabou empatando o jogo. Se analisarmos num todo, independente da falta ter sido ou não falta, que foi um lance polêmico, o resultado de 1-1 foi justo.
Beleza, Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, é a reta final de No Mundo da Bola para fechar o programa glorioso da Estrela Solitária.
Botafogo.
E aí, Luiz Ferreira?
E aí, Rodrigo Campos, que nós tivemos hoje a apresentação oficial do técnico Marcelo Chamusca. Ele que vai comandar o Botafogo nessa temporada de recuperação de, quem sabe, um retorno ao Campeonato Brasileiro da Série A em 2022. Vamos ouvir primeiro o diretor de futebol, Eduardo Freeland, falando sobre os motivos que levaram a diretoria do Glorioso a escolher o nome de Marcelo Chamusca.
Marcelo Chamusca tem na sua trajetória, a maioria dos clubes que passou, ele alcançou um percentual de resultados que o colocariam no acesso, também conosco, então isso foi levado em consideração. E a experiência na competição-alvo, que é o acesso para a Série A no final do ano, que é a Série B, também tem grande experiência e muitos bons resultados. E um ponto que, para mim, e para o que o clube pensa, é fundamental, é a pessoa que o Marcelo Chamusca e sua comissão, as pessoas que fazem, atuam nessas funções, mas que são fundamentais também enquanto seres humanos, né? Pessoas do bem. E isso faz parte também de uma escolha como essa.
E o Marcelo Chamusca fala com a gente aqui no programa No Mundo da Bola o que, que ele espera desse ano de 2021, o que, que ele espera do elenco e como ele pode contribuir.
É muito importante, nessa competição principal que é a Série B, você ter um elenco competitivo, equilibrado, com uma boa média de idade e o clube com uma boa organização. E eu acho que são fatores que fizeram com que eu tomasse a decisão de aceitar esse desafio no Botafogo. O que eu espero na vontade do elenco? É um elenco equilibrado, uma boa média de idade. A gente já fez esse levantamento em outras oportunidades. A importância de você ter uma média de idade interessante, já que a Série B é uma competição que tem as suas peculiaridades e a gente tem que ter muita atenção em relação a isso. Mas montar uma equipe competitiva, uma equipe que seja equilibrada, e que a gente consiga ter os resultados que nos levem ao principal objetivo, que é o acesso.
Tá aí, e o técnico Marcelo Chamusca falando agora oficialmente como técnico do Botafogo, e pelo papo, pela conversa entre o presidente do Césio Melo, conheço sim, pelo papo, presidente do Césio Melo, o Eduardo Fernandes, Marcelo Chamusca, o grande alvo do Botafogo esse ano é o Campeonato Brasileiro da Série B. Carioquinha, por enquanto, Rodrigo, pelo papo, pelo teor do papo, vai ficar como testes e período de adaptação para o próprio Marcelo Chamusca e para os reforços que estão chegando.
Valdir, bem rápido, gostou do Chamusca?
Gostei, porque o Botafogo tentou vários treinadores que recusaram, que estão esperando proposta de clube de Série A. Vou citar três: o Filipão, o Fernando Diniz, aliás, quatro, o Cuca e o Dorival. O Lisca já tinha compromisso, ele conhece o histórico dele, e o Botafogo tem que fazer o que fez em 2015, montar um time competitivo, quando ganhou a Série B, e aí o contrato dele é até o final do ano, e aí subindo, traz um técnico de Série A com outra estrutura. Eu acho que o Botafogo agiu corretamente com esse nome, que foi um nome surpresa, porque chegou na sexta-feira, era o único que faltava, o Frila foi bater o martelo, porque todos que ficaram de responderam de maneira negativa. Fernando Diniz também foi um que respondeu de maneira negativa.
Valdir, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, meu amigo.
É sempre um prazer estar ao seu lado, amanhã estaremos juntos. Um grande abraço, Rodrigo, para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola.
Com isso, encerramos mais uma edição do programa No Mundo da Bola. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu carinho. A gente volta amanhã às 17 horas. Eu fico por aqui. Um forte abraço, galera.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.